sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 18 de janeiro. Lá fora hoje, 13 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Suleiman Tarawali. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Ataque bombista no Mali mata dezenas de pessoas. A Cruz Vermelha Internacional diz que vários funcionários seus foram mortos em ataque da Força Aérea Nigeriana, que matou pelo menos 70 deslocados. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Eduardo dos Santos aprovou nova verba para o registro eleitoral. Há quem diga que o governo devia fazer uma auditoria ao que já foi gasto.
Só essa decisão do Presidente da República demonstra que o processo não está a ser conduzido com a transparência que todos nós desejávamos.
Onda de assassinatos em Luanda causa apreensão. Vamos ter uma reportagem. Vamos também falar da economia e de um escândalo de recrutamento de professores em Benguela. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Pelo menos 33 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas num ataque suicida com um carro armadilhado no norte do Mali. O ataque ocorreu perto de um campo que abriga antigos rebeldes e combatentes pro-governamentais. O campo faz parte de um acordo de paz assinado pelo governo e milícias depois de uma força de intervenção francesa ter começado a expulsar rebeldes islâmicos da zona. Testemunhas disseram que o ataque ocorreu quando centenas de soldados se preparavam para participar numa reunião.
A Cruz Vermelha Internacional disse que pelo menos 70 civis morreram e cerca de 100 outros ficaram feridos num ataque da Força Aérea Nigeriana contra um campo de deslocados no norte da Nigéria. Seis funcionários da Cruz Vermelha foram mortos. Entidades oficiais nigerianas disseram que o ataque foi levado a cabo por engano durante operações contra o grupo rebelde Boko Haram. Um porta-voz presidencial disse que tinha havido atividades do Boko Haram na zona e que as autoridades militares cometeram um erro operacional em operações contra os rebeldes.
O vice-presidente americano Joe Biden considerou a Rússia como maior ameaça à ordem liberal internacional e disse que o governo dos Estados Unidos deve trabalhar com a Europa para fazer frente ao presidente russo Vladimir Putin. Biden fez estas declarações hoje no Fórum Econômico Mundial em Davos, dois dias antes da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Biden disse a centenas de líderes, presidentes de empresas e banqueiros reunidos na cidade dos Alpes suíços que Putin provavelmente tentaria influenciar uma série de eleições na Europa este ano, como foi acusado de o fazer na mais recente votação norte-americana. Na sua intervenção, o vice-presidente americano disse que os Estados Unidos continuam comprometidos com a NATO.
O presidente eleito americano Donald Trump participou ontem à noite num jantar com o corpo diplomático acreditado em Washington. Na ocasião, Trump afirmou, e citamos, que ter grande respeito pelos países representados e também grande respeito pelo mundo. Este jantar destinava-se a apresentar o corpo diplomático à próxima administração americana. Rex Tillerson, nomeado por Trump para o cargo de secretário de Estado, participou também no encontro. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos aprovou um crédito adicional especial de cerca de 6 mil milhões de kwanzas para a Comissão Nacional Eleitoral supervisionar o processo de registro de eleitores. Isto depois de ter sido revelado que o Ministério da Administração Interna já gastou 30 dos 40 mil milhões de kwanzas originalmente concedidos para o processo que se iniciou em finais de agosto e termina a 31 de março. O Venâncio Rodrigues diz-nos que estes gastos estão a ser recebidos com muitas interrogações. Venâncio.
Analistas consideram que, antes da atribuição de um novo crédito, o chefe de Estado devia ordenar uma auditoria ao Ministério do Território para saber como foi gasto um valor tão elevado em tão pouco tempo. O novo crédito aprovado pelo Presidente da República vem publicado no Diário da República número 2/17 de 12 de janeiro e é justificado com a alegação de que o anterior orçamento atribuído à CNE se revelou insuficiente para o atendimento das despesas iniciais. O analista Tom Galberto diz que a atribuição de um novo valor para o registro eleitoral revela a forma menos transparente como o governo gere o erário público.
Agora, se está a atribuir um outro fundo, quem fez a fiscalização? Como se gastou os 30 mil milhões de kwanzas? Só o procedimento não é democrático. É que os partidos políticos da oposição não pensam que desta vez que vai haver eleições livres e transparentes, desde que a sua primeira fase não está clara. Por que, não se pode impor primeiro que haja uma fiscalização, uma auditoria, independente de como se gastou os primeiros fundos, antes de ir numa outra fase?
Por sua vez, o analista Joaquim Nafoia entende que o Presidente da República não pode substituir o Parlamento no que toca à aprovação de qualquer tipo de orçamentos adicionais ao OGE. Tal como Tom Galberto, Joaquim Nafoia defende que aos partidos políticos devia também ser atribuído uma verba para que os seus fiscais possam acompanhar o registro de eleitores em curso.
Só essa decisão do Presidente da República demonstra que o processo não está a ser conduzido com a transparência que todos nós desejávamos, porque o mais lícito seria que o orçamento geral do país, com todas as despesas ali e acolá, fosse aquele que a Assembleia Nacional aprovou no mês de dezembro. Nós não precisamos que o Presidente da República, neste caso que também é o Presidente do MPLA, faça favor ali ou acolá, porque o país não é dele, mas que fosse um orçamento que pudesse contemplar verbas para a própria CNE, para o registro eleitoral que está a ser conduzido pelo MAT de forma ilegal.
Recentemente, a oposição parlamentar anunciou que foi forçada a retirar os seus fiscais das mesas de registro por não dispor de recursos financeiros para suportar a sua manutenção nos postos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Uma onda de assassinatos misteriosos está a registar-se em Luanda. A polícia avisa as pessoas para não tentarem resistir a tentativas de roubo. Os serviços de investigação criminal apresentaram, entretanto, 4 cidadãos que alegadamente terão assassinado o libanês Amin Bakri no passado dia 1. O presidente do Líbano tinha afirmado que Bakri tinha sido morto pelos serviços secretos israelitas, algo negado agora pelas autoridades angolanas. Coque Mukuta.
Segundo Amaro Neto, diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal SIC de Luanda, os supostos marginais já confessaram a autoria.
O móvel do crime, longe de outras conotações, visou essencialmente o roubo de valores monetários ou outros bens de valores que o finado eventualmente pudesse ter na altura, suscetíveis de serem comercializados com o propósito de adquirirem dinheiro a fim de continuar a sua desbunda, como se diz na gíria, como fizeram questão de aludir no inquérito a que foram submetidos.
Entretanto, nos últimos dias, vários assassinatos considerados misteriosos têm se registrado em Luanda. Muitos deles não são esclarecidos. Depois da morte da menor de 12 anos de idade, há 2 semanas, de nome Celine Ezaquiel, encontrada morta na arca da residência da sua mãe, hoje mesmo, mais 2 jovens foram encontrados mortos. Em Viana, o produtor de imagem, Yurkanda, de 23 anos de idade, foi encontrado morto na noite desta terça-feira dentro da sua residência, como nos confirma o seu irmão mais velho, Vladimir Kanda.
No quarto dele, então, e deu um tiro, mas não houve loja para eles fazerem tiro. Isso parece algo, uma combina de alguém.
No Kazenga, Mila Gama, cidadã de 42 anos de idade, também foi encontrada morta na sua própria casa, como nos confirmam alguns dos seus vizinhos.
Aquilo rebentou totalmente na boca, a boca inflamou, a cara inflamou, ela não aguentou e acabou de falecer.
Amaro Neto, diretor provincial do Serviço de Investigação Criminal SIC de Luanda, alerta as populações para evitarem qualquer confronto com os miliantes diante de qualquer roubo.
Diante de qualquer roubo devemos evitar qualquer gesto. Temos que colaborar com o bandido porque, neste caso em concreto, se não fosse a forma como ele reagiu ao assalto, talvez pudéssemos evitar o pior.
As autoridades angolanas alertam que vão redobrar os esforços contra o elevado nível de criminalidade no país. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora falar de economia. O crédito, como os ouvintes sabem, é tido como essencial, se não mesmo vital, para qualquer economia. Mas em Angola, economistas como Precioso Domingos afirmam que os créditos só vão para o Estado e nunca para os empresários privados. Membros do governo culpam os empresários por isso. O debate foi na Rádio Nacional, o Manuel José ouviu o debate e depois foi buscar uma reação. Manuel.
Precioso Domingos, economista do Centro de Estudos e Investigação da Universidade Católica de Angola, assegurou que os bancos no país deixaram de conceder créditos a empresários privados. Todo pacote de crédito fica com o Estado. Isto, no entender do investigador do SEIC, não é bom para a economia nacional.
Hoje, os bancos todos não querem conceder crédito ao setor privado. O governo sair da lógica de consumir crédito todo que está disponível pelos bancos privados, as taxas de juros serem atrativas para a família, no sentido das famílias entenderem, até empresas que, tendo muito quantas, não têm que se desfazer delas para comprar em dólares, porque investindo, fazendo depósito a prazo, elas podem assegurar a desvalorização ou proteger-se da desvalorização cambial.
Ideia que não foi aceita pelo responsável do Ministério do Planeamento, presente ao debate da Rádio Nacional de Angola, Milton Reis, diz que não é o Estado que tira os créditos aos privados.
O problema do acesso ao crédito das empresas não deriva muito do facto dos Estados também se recorrer ao financiamento interno. Eu acho que é um problema de projetos viáveis. O setor privado não tem sido capaz de apresentar projetos viáveis para serem financiados pelos bancos. Normalmente os projetos que aparecem são projetos que ele vai, não corre risco e que vai beneficiar com o preço fixo do Estado.
Nós fomos ouvir o presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, sobre este pronunciamento, José Severino, manifestou-se em total divergência.
Naturalmente vamos ter pessoas que não têm os pés na terra, estão em gabinete e têm a sua função, que é muito importante, têm uma percepção absolutamente errada e vêm sempre com a lenga-lenga de que não há bons projetos. Isso é uma lenga-lenga que nós temos que acabar.
Severino socorreu-se do período colonial de Angola para explicar a sua posição.
A percepção que algumas pessoas têm é de que só se faz economia com projetos. Isso é uma mentira absoluta. A economia faz com a dinâmica que há entre os empresários e a banca. A banca tem que sentir, tem que ver que está a fazer riqueza real e não riqueza que, na verdade, não dá sustentabilidade ao país. Então, o país crescia a dois dígitos, fez uma revolução industrial, fez uma revolução na agricultura. Isso era feito com base em projetos e projetos e projetos, ou era base na vivência?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E aproveitamos aqui, temos uma notícia económica. A conceituada publicação Economist Intelligence Unit reviu em baixa a previsão de crescimento de Angola para 2,5% este ano, mas acelerando para 3,5% em 2018. Por outro lado, a balança comercial de Angola voltou, entretanto, a registrar um saldo positivo de 5.400 milhões de dólares, isto no terceiro trimestre de 2016. Vamos agora para Benguela. O governador provincial admitiu que houve irregularidades no concurso público para novos professores. Nesse processo, foram até excluídos candidatos que já tinham contratos. O João Marcos explica.
A lista final, elaborada longe dos olhares de quem já tinha o vínculo laboral com o setor da educação, contempla ainda cidadãos com notas inferiores às de candidatos que obtiveram resultados positivos. Em resposta à onda de protestos, marcada por detenções, Isaac dos Anjos admite falhas de departamentos do seu executivo.
Quando eu comecei a apertar, que eu não ia alterar divulgar aquela lista, os barulhos começaram a surgir. O que é que aconteceu? Os membros da comissão estão a fazer passar aquele que tem 3, aquele que tem 7. Se ele reprovou, como é que vai passar? Aquele que tem 17, aquele que tem 18, estava a ficar para trás. É assim? Assim está certo? Isso é justo? E estamos a falar a nível de pessoas formadas, sem moral, sem ética. Não é esse o princípio, não é essa a visão, não é essa a direção do governo. Mas temos que nos corrigir.
Com o pronunciamento do governador de Benguela, ganham consistência os pedidos dos candidatos excluídos de forma irregular, que tenha garantido o patrocínio jurídico de Francisco Viena para o que for necessário.
Esse pessoal todo que está aqui assinou o contrato, foi admitido por motivos que ninguém consegue entender, por motivos que ninguém consegue entender, as coisas estão patas para o ar. O que a gente pede, sinceramente, com todo o respeito, é que os órgãos competentes a isso vejam a nossa situação e de maneiras em que mantenham a lista anterior ativa e anulam essa lista atual.
Nem a educação, enquanto entidade promotora, nem a direção do trabalho, o júri do concurso público, emitiram qualquer declaração. Refira-se que a província de Benguela tem disponíveis 800 vagas, metade da cifra inicialmente avançada, mas as necessidades apontam para mais de 5 mil professores para o ensino geral. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir de Washington, a 2 dias da nomeação ou da tomada de posse do presidente Donald Trump. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, somos transmitidos em toda a nossa hora e meia de emissão pela Rádio Capital FM 87.7. Nossa emissão é uma emissão de hora e meia, portanto, e não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, temos lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, comentários, isto voaportugues.com. E se os ouvintes nos quiserem mandar uma sugestão, uma informação, uma foto ou um vídeo, pois podem fazê-lo pelo WhatsApp 1908 652-4584, vou repetir, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, a transmitir a partir de Washington, enquadrado no mês consagrado à cultura nacional, o grupo DAR, que significa distribuir amor e riqueza, deslocou-se no passado fim de semana à cidade de Wakukungu e procedeu à doação de mais de 200 livros infantis para incentivar o gosto pela leitura das crianças daquela municipalidade. O Fernando Caetano esteve lá.
É composto por mais de 15 elementos entre angolanos e portugueses, o grupo que reside na capital do país, Luanda, fez jus ao pedido que lhe foi formulado pela Associação dos Naturais Amigos da Sela, por forma a trabalhar no resgate dos valores culturais da região, valores que, no entender dos naturais, há muito vêm se degradando. A coordenadora do grupo DAR, a jornalista, colunista e também advogada Sandra Paulson, disse na ocasião que o interesse do grupo que lidera vai além da doação de livros e para esta empreitada conta com parceria de algumas instituições voltadas para a didática.
Este ano, o Dia Nacional da Cultura este lema é: a cultura faz-se nos municípios. Nós achamos que a cultura nasce nos municípios. E então viemos ao Coenza Sul, ao município da Sela, na cidade do Acocumbo, fazer essencialmente nesta viagem uma doação de 200 e alguns livros. 200 livros, em que a maior parte são livros infantis, para a biblioteca, que não tem livros, mas que tem algum equipamento que nós já oferecemos. Nós oferecemos as prateleiras, que é a Associação dos Naturais e Amigos da Sela.
Livros com contos infantis, como Kid Kamba, Kid Candengue, A Árvore da Gingonça, Muadi, O Regresso dos Elefantes e muito mais, foram entregues à Biblioteca Municipal para a satisfação dos pais encarregados naquela circunscrição. Do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva vamos começar, claro, está no Gabão, na Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. Hoje a Guiné-Bissau, Djourtos, entram em campo pela segunda vez para defrontarem a poderosa seleção dos Camarões. Camarões, um dos favoritos para vencer o torneio. Neste grupo, o grupo A, na primeira jornada, contudo, houve dois empates. Guiné-Bissau empatou com o Gabão a um golo. Camarões empataram com o Burkina Faso também a um golo. Portanto, tudo em aberto neste grupo. O jornalista guineense Mamadou Lamine Marna está em Libreville.
Um jogo difícil, porque a seleção da Guiné-Bissau vai encontrar uma seleção muito forte, diferente da seleção dos Gabões, que na primeira jornada portanto, enfrentou e conseguiu arranquear um ponto. Portanto, esta seleção dos Camarões está também muito motivada e muito confiante também na vitória, pelo menos foi isso que deixou claro o seu selecionador na conversa com os jornalistas. Por parte da Guiné-Bissau, o selecionador nacional, Basílio Kandé, também ontem num briefing com os jornalistas, afirmou que a seleção da Guiné-Bissau tem a visão muito bem estudada desta seleção dos Camarões, que apresenta agora com novas caras, com jogadores novos, muito fortes em termos físicos, e por isso admitiu que haverá, portanto, alteração no 11 inicial, neste caso apostando nos jogadores mais físicos, neste caso para evitar o desgaste físico dos jogadores, porque se trata de um torneio muito curto. Este jogo vai ser assim um jogo que a Guiné-Bissau vai fazer a sua parte, neste caso adotando assim sistema mais técnico e tático para contrariar este poderio físico da seleção dos Camarões, que se apresenta agora como favorita neste encontro com a Guiné-Bissau. Nos dois últimos encontros entre a Guiné-Bissau e a seleção dos Camarões, a seleção da Guiné-Bissau sempre perdeu por margem de uma bola, numa pré-eliminatória para eliminatória do Mundial. A Guiné-Bissau perdeu em casa por uma bola a zero e em Camarões perdeu, portanto, voltou a perder por uma bola sem resposta. A pessoa também conhece bem as duas seleções, o defesa central da seleção da Guiné-Bissau, Erickson Mendes, também na conversa com os jornalistas ontem, disse que os dois jogos já fazem parte do passado e que os jogadores estão bem preparados para encarar o encontro de hoje com muita vontade, com muita força, para levar de vencida esta seleção dos Camarões.
Era Mamadou Lamine Marna, jornalista guineense, a falar-nos de Libreville no Gabão. Portanto, todos à espera do jogo hoje na Guiné-Bissau, que sem dúvida vai estar totalmente parada para ver o jogo. Antes da Guiné-Bissau entrar em campo, estão a jogar Gabão e Burkina Faso. Ontem, no grupo D, Gana bateu o Uganda por 1-0. Joga bem o Gana. Mali e Egito empataram a 0 bolas. E nesse jogo é Samaladari, fez história. Tornou-se com 44 anos no jogador mais velho a atuar na fase final de uma Taça das Nações Africanas. El Adari entrou em campo aos 25 minutos para render o lesionado El Shenawi. Portanto, El Adari Madala, 44 anos, defendeu a baliza do Egito, não entrou nada. Ainda no futebol, em Portugal, Sporting vai de mal a pior. Foi ontem eliminado da Taça de Portugal, perdeu em casa do Desportivo de Chaves por 1-0. O carrasco do Sporting foi o cabo-verdiano Carlos Ponk, que marcou aos 87 minutos. E bye-bye, Sporting. Desportivo de Chaves já tinha anteriormente eliminado o Porto na vizinha Espanha. Hoje, Real Madrid está em ação para a Copa del Rey, Taça de Espanha. Recebe o Celta Vigo. Em teoria, Real não deve ter problemas. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. O microfone está convosco, o João Santa Rita. Devido aos recentes confrontos militares em Moçambique, milhares de moçambicanos fugiram para o Zimbábue. O líder da RENAMO, Afonso Vilhacama, disse que estes não recebem qualquer tipo de ajuda e que tenciona abordar isso com o presidente Filipe Nyusi. André Batista tem a reportagem.
O líder da RENAMO considerou lamentável que o governo não assista aos refugiados no Zimbábue.
Acontece com muitos países quando há conflito. Só que Moçambique não tem prestado atenção a isto. Vou falar com o presidente da República e acerca desses refugiados no Zimbábue para ver de facto o que é que podemos fazer oficialmente.
Milhares de moçambicanos que se refugiaram no Zimbábue têm enfrentado fome severa e não têm ajuda no campo em Chipingue, junto à fronteira com o distrito moçambicano de Mussouris, onde registavam-se confrontos entre a RENAMO e as forças governamentais. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão dos refugiados moçambicanos no Zimbábue. É uma entrevista que ele fez com Afonso de Lhacama. Isso na nossa segunda meia hora da nossa emissão. Vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Eu quero também já chamar a atenção para a terceira meia hora da nossa emissão, onde hoje vamos ter, portanto, a nossa África Agenda. E a nossa África Agenda hoje vai estar debruçada sobre o grande acontecimento que se vai dar aqui na capital americana na sexta-feira, que é a tomada de posse de Donald Trump. Pois o Amancio Miguel teve a oportunidade de falar com dois analistas, um de Cabo Verde, outro de Moçambique, para discutir o impacto, se é que vai haver algum, de uma administração de Donald Trump para a África e também na política americana para a África. Isso, portanto, na nossa terceira página, na nossa agenda africana, desde já chamamos a atenção. E chamamos também a atenção para o facto de, na nossa página da internet, ter lá também uma reportagem sobre essa questão política de Trump para a África. Até às 12h30, dentro de aproximadamente 3 minutos, aqui em Washington, vamos ficar com a guitarra inconfundível de Carlos Santana e a voz também inconfundível de Rob Thomas. É smooth. My Spanish heart on Mona Lisa. Just like
let's forget about it.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de janeiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Mali, ataque suicida faz pelo menos 33 mortos. Na Nigéria, 100 civis morrem em ataque aéreo contra campos de refugiados. Vice-presidente americano considera a Rússia a principal ameaça à democracia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Suleiman Tsarawali, na produção a Doris Nossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o líder da Renamo, Afonso de Lhakama, considerou como lamentável a falta de assistência a refugiados moçambicanos no Zimbábue e garantiu que vai abordar o assunto com o presidente Filipe Nyusi para que o governo não se esquive às suas responsabilidades, como aconteceu no Malawi. André Batista tem mais pormenores.
O líder da Renamo considerou lamentável que o governo não assista aos refugiados no Zimbábue, garantindo que vai abordar o assunto com o presidente moçambicano Jacinto Nyusi.
Sim, é lamentável, não? É lamentável. Nós estamos habituados. Vou repetir, é lamentável que isto esteja a acontecer. Quero-me recordar aquela situação do Malawi, lembra-se do ano passado, refugiados que fugiram de Tete, na zona de Mocombete, entre os dois distritos, Tadano e Moatize, foram ao Zimbábue, foram ao Malawi, e Malawi estava a dizer a moçambicanos, aqui a moçambicanos, aqui, e o governo rejeitava, dizia que não, eram malawianos, não era nada. Mais tarde, em Moçambique, disse que não, eram as mulheres, familiares, os guerrilheiros da Renamo, aquilo arranjou uma confusão, foi preciso já, havia algumas organizações ligadas às Nações Unidas, que foram assistindo e quando Moçambique, mais tarde, é reconhecido. Porque Moçambique tem sempre problema, não quer que o mundo saiba que, pronto, este conflito está a obrigar as pessoas a deslocarem-se, escondem. Quero acreditar que está a acontecer a mesma coisa nos Zimbábue, e que os moçambicanos, de facto, aquelas zonas de Mavonda e Catanica, mesmo em Missouriza e aqueles conflitos, que fogem sempre para o país vizinho, arranjando o abrigo. Isso acontece com muitos países quando há conflito. Só que Moçambique não tem prestado atenção a isto. Vou falar com o presidente da República e acerca desses refugiados no Zimbábue, para ver de facto o que é que podemos fazer oficialmente.
Milhares de moçambicanos que se refugiaram no Zimbábue têm enfrentado fome severa e não têm ajuda no campo de concentração em Chipinge, junto à fronteira com o distrito moçambicano de Mussorice, onde registavam-se confrontos entre a Renamo e as forças governamentais.
Como sabe, também o Zimbábue não é capaz de divulgar a presença dos moçambicanos com aquilo que aconteceu com o governo do Malawi, e disse mesmo contra a posição de Moçambique que estavam lá moçambicanos. E não estou a ver o governo do Zimbábue fazer a mesma coisa devido às políticas, relações de amizade.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Ainda em Moçambique, as aulas no ensino primário e secundário arrancam já a 23 de janeiro, mas a uma semana do início do ano letivo, muitos estudantes poderão não poder frequentar o ensino público diurno devido à falta de vagas, poderão ser obrigados a frequentar os cursos noturnos, como diz o nosso colaborador Alfredo Júnior.
Crianças de tenra idade que este ano deverão iniciar o ensino secundário, ou seja, a oitava classe, poderão ser forçadas a frequentar a escola no período noturno, devido à falta de vaga nas escolas. A escola secundária de Tete é exemplo disso, pois mais de 392 alunos ficaram sem poder se matricular por falta de vagas e terem optado em matricular-se em cima do fecho do processo, segundo revelou o diretor Jordão Kumbukane.
Bem, alguns que não puderam se fazer presente no devido momento, acabaram ficando de fora, que esse é o universo de 392 até o nosso último dia que é dado a referência, de 2.606 que a escola tinha para poder matricular.
Vários encarregados de educação viram os seus filhos perderem as vagas por não se terem feito as matrículas a tempo, devido a questões de índole financeira.
Sabemos que nós todos viemos de duas grandes festas onde todo luta para que possa passar da melhor forma possível. Falo de 25, que é o Natal, falo do primeiro dia do ano. E isso também acaba criando situações de desfalque nos bolsos que vem repercutindo naquilo que diz respeito ao processo de matrícula. Todo mundo espera o 13º, uma vez que nossos alunos são filhos de pais funcionários. Então, suponhamos que seja esse fenômeno.
Com esta situação, os petizes serão obrigados a recorrer às escolas privadas, que a miúde têm surgido e colmatado o déficit de vagas no ensino público. Uma das escolas recentemente criadas com esse fito é a Escola Luís João Diogo, de Tete, que pretende absorver os que não têm lugar nas escolas públicas, segundo revelou o diretor pedagógico João Pembe.
Essa iniciativa partiu devido à demanda que existe. Se for a ver, nos últimos tempos, a província de Tete apresenta o maior índice de alfabetismo e dificuldade de vagas em escolas. Então, para tentar cobrir, responder aquilo que é a demanda da população ou da comunidade, então houve essa iniciativa de tentarmos introduzir um ensino secundário geral aqui nessa escola privada.
Enquanto isso, pais e encarregados de educação desdobram-se à procura de material escolar e esquecem-se da alta de preços provocada pela atual crise económica que o país atravessa.
O preço, e ano passado, este ano está mais elevado. Está 600 já atacado. Estava 500.
Pasta ano passado, eu comprei para o ano para 175, agora subiu para 350, 380. Eu acredito que daqui a alguns dias isto aqui vai ser mais que esse preço.
O ano letivo 2017 abre oficialmente a 20 de janeiro e as aulas terão o seu início a 23 deste mês, sendo que este ano arrancam mais cedo devido à realização do censo da população. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. A cidade da ilha de Moçambique, na província de Nampula, declarada em 1991 pela Unesco como Património da Humanidade, está em risco de desaparecer, e isso devido à erosão costeira, como diz Adina Soalé.
Várias áreas estão a desaparecer. Na zona insular, as autoridades estimam o desaparecimento até o momento de uma área de 300 metros e na parte continental são 500 metros que correm o risco de deixar de existir. A situação é mais crítica no posto administrativo de Lumbo, na zona da Fortaleza e da Piscina. Esta ameaça ambiental acontece numa altura em que as autoridades governamentais estão empenhadas na reabilitação de algumas infraestruturas mais antigas, como é o caso base do hospital local. O problema da erosão costeira é antigo. Em 2012, o governo arrancou com o projeto de plantio de mangal para combater, mas mesmo assim a situação persiste. Adamo Moussagi, residente na ilha de Moçambique e guarda da fortaleza, diz que é crítico porque as águas estão a corroer a fortaleza.
Quando baixa, aquele água bate, entra até dentro da fortaleza.
Kira Castelo é italiana, mas já fixou residência na ilha de Moçambique. Para ela, a erosão resulta do aquecimento global.
O problema do aquecimento global é uma coisa de todo mundo, do mundo inteiro, não é aqui só. E o que acontece aqui é que quando o nível do mar aumenta, entram nas casas que estão no lado que dá para o continente. Mas a solução não é mesmo fazer coisas aqui, não é aqui, é em geral. O aquecimento global é uma coisa de todo o planeta. Sim, mas é isso, porque o mar sempre aumenta. Podiam fazer muita coisa por ambiente aqui, por exemplo, não usar plástico, não queimar plástico. Mas isso não ajudaria, mas na parte. Em todas as partes de África não queimassem plástico e não utilizassem plástico, já seria mais.
O governo diz necessitar de mais de US$1,5 milhão para resolver o problema. Saida Moura, presidente do município da Ilha de Moçambique, revelou que o projeto de desenvolvimento dos municípios já disponibilizou mais de 2 milhões de meticais, pouco mais de US$300 mil, para obras nas zonas afetadas.
A nossa preocupação é a erosão costeira. Temos uma parte da erosão do muro da contracosta, que está por causa do nível de ondas que está a subir cada vez mais, está a corroer, e também na zona do Lumbo, que faz parte também do município, também está a desaparecer nas calmas, para além da zona da Fortaleza e a zona da piscina, que é um caso muito preocupante.
As obras de construção do muro para combater a erosão arrancam ainda este mês. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Na Guiné-Bissau prosseguem azedas trocas de palavras entre o gabinete do Presidente da Assembleia Nacional Popular e a Procuradoria-Geral da República sobre as polémicas declarações do chefe de Estado em como tem poder para mandar matar, prender e torturar. Lançana Cacema.
Recordo que depois do Ministério Público ter acusado o Presidente do Parlamento em como este solicitou a instauração de um processo crime contra José Mário Vaz, Cipriano Cassamá veio a desmentir, declarando que em nenhum momento fez o tal pedido ao Procurador-Geral da República, argumentando, por outro lado, que a tal afirmação é falsa. Silvestre Alves, jurista e político guineense, qualificou assim as trocas de acusações entre o Procurador-Geral da República e o gabinete do Presidente do Parlamento guineense, Cipriano Cassamá.
Por aquilo que se vê, não há outra coisa a dizer. Quer dizer, até o suposto é explorado politicamente, querer passar esponja, querer ganhar legitimação, que não se pode por essa vida. Portanto, há o absurdo do absurdo. Não há autoridade nesta terra. Há gente com poder, não sabe como ser com o poder que tem.
Para Alves, até porque não havia motivos para trocas de comunicação entre a Presidência do Parlamento e o Ministério Público através de meios de comunicação social. Daí que, na sua opinião, há muita dose de política em toda esta situação.
Não deveria haver lugar a esse espaço da Procuradoria. A ANP parece ter prestado uma informação que, se calhar, não devia ter feito. Se a Procuradoria desconhece as declarações do Presidente e desconhece a outra situação referida, naturalmente com melhor é vá-se informar junto dos órgãos de comunicação social. Porque esse é que é o papel da Procuradoria e não o papel da ANP. De qualquer maneira, a Procuradoria não faz sentido divulgar qual, mesmo que houvesse um requerimento da ANP, não havendo interesses políticos a perseguir, a resposta devia ser endereçada.
Silvestre Alves, político e jurista guineense, analisando a polémica que envolve os gabinetes do Presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, e o do Procurador-Geral da República, António Seyaman. Os dois intervenientes limitaram-se a configurar as suas posições através de notas à imprensa. Lassana Cassamá, Voz da América em Bissau.
Washington é esta semana uma cidade em transição, no momento em que o presidente Barack Obama se prepara para passar o poder, na próxima sexta-feira, ao presidente eleito Donald Trump. Depois de 8 anos na Casa Branca, o primeiro presidente negro americano prepara-se para deixar o cargo. No seu discurso de despedida, Barack Obama deu um tom otimista.
Para aqueles de nós fortunados o suficiente para ter sido parte deste trabalho e ver-lo de perto, deixe-me dizer-lhe, it can energize and inspire.
Para todos como nós que fomos parte deste trabalho, posso dizer-vos que me deu energia e me inspirou. E a vossa fé na América e nos americanos será confirmada. Aqui na capital, os preparativos para a tomada de posse de Donald Trump vão bastante avançados e numa conferência de imprensa, Trump prometeu um momento memorável na próxima sexta-feira. O dia 20 de janeiro, disse Donald Trump, será um dia muito especial. E acho que vamos ter uma grande multidão, visto que temos um movimento como o mundo não viu até à data. Palavras do presidente eleito americano, Donald Trump. Mas a tomada de posse suscitou também protestos daqueles que se opõem a políticas, tais como a restrição da imigração ou a abolição do sistema de saúde criado pelo presidente Obama. Por outro lado, mais de 30 legisladores democratas já anunciaram que não assistirão às cerimónias de tomada de posse de Donald Trump. Alguns programas de ajuda externa da administração cessante americana, como por exemplo para lutar contra as mudanças climáticas ou para promover a contracepção, correm o risco de desaparecer depois da tomada de posse do novo presidente americano, Donald Trump. Uma coisa é certa, muitos desses programas serão escrutinados pelo novo presidente e pelo seu secretário de Estado, ambos vindos do mundo dos negócios. Durante a audiência de confirmação, os senadores perguntaram ao nomeado para secretário de Estado, Rex Tillerson, quais seriam as maneiras de impedir que a assistência dos Estados Unidos, o maior doador global, caia nas mãos de regimes corruptos.
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a risk, what can we do in the execution of the delivery of that aid?
Se formos entregar ajuda a um país onde sabemos que a mesma corre risco, o que é que podemos fazer na execução dessa ajuda? Para o presidente eleito Donald Trump e a sua administração, a prioridade deverá ser a de dar ajuda a países para garantirem direitos de propriedade, o primado da lei e lutarem contra a corrupção.
Certainly there are worries. Certamente
que há preocupações, não só nas áreas do planeamento familiar, especialmente, como também nas áreas da prevenção e tratamento do SIDA.
Para o secretário de Estado cessante, os Estados Unidos precisam de aumentar ainda mais os 34 mil milhões orçamentados para este ano fiscal. John Kerry gostaria de ver um novo plano Marshall, especialmente para garantir a educação daqueles que estão em risco de lavagem ao cérebro por fundamentalistas islâmicos.
There are about 1.5 billion children in the world under the age of 15. Somewhere upwards of 400 million of them will not go to school.
Há 1.500 milhões de jovens no mundo com menos de 15 anos. Mais de 400 milhões não irão à escola e isso é um problema para todos nós. Durante várias administrações, diplomacia, desenvolvimento e ajuda externa desfrutaram de forte apoio bipartidário. E os diplomatas americanos esperam que a nova administração continue a considerar essa assistência como uma valiosa ferramenta para a segurança e os interesses económicos americanos. Aqui em Washington, Voz da América, o secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que vai adotar uma abordagem positiva e construtiva ao lidar com o novo governo americano do presidente Donald Trump em relação aos muitos problemas que o mundo enfrenta atualmente. Numa conversa com a correspondente da Voz da América em Genebra, Lisa Schlein, Guterres defende a reforma das Nações Unidas e lembra que cabe ao Conselho de Segurança exercer o seu papel. O trabalho é apresentado aqui pelo Álvaro Lugerandra.
António Guterres assumiu o cargo de secretário-geral das Nações Unidas no momento em que a organização tem recebido muitas críticas por parte de certos círculos políticos nos Estados Unidos. Diplomata e com uma longa experiência internacional, Guterres prefere ver a parte positiva das intervenções do futuro presidente americano e acredita em poder encontrar formas de cooperar de forma positiva com Donald Trump.
I would pick what President Trump said, that there is a lot of potential in the UN. That's exactly what I think.
Eu escolheria o que o Presidente Trump disse quando revelou haver um grande potencial nas Nações Unidas. Isto é exatamente o que eu acho e que precisamos trabalhar para reformar as Nações Unidas a fim de garantir que esse potencial possa ser plenamente atingido. Obviamente, há decisões do Conselho de Segurança em que o secretário-geral não tem influência, lembra Guterres. O secretário-geral referia-se à proposta dos senadores republicanos Lindsey Graham, da Carolina do Sul, e Ted Cruz, do Texas, de reduzir fundos para as Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança revogue a resolução que condenou os colonatos israelitas na Cisjordânia.
I will do my best to create the environment of dialogue and cooperation.
Faço o meu melhor para criar um ambiente de diálogo e cooperação que permita que todos esses problemas sejam efetivamente discutidos, se possível. Continuou Guterres. O secretário-geral diz estar aberto à necessidade de fazer profundas reformas nas Nações Unidas, mas reitera estar orgulhoso do bom trabalho que a organização tem feito nas últimas décadas, nomeadamente em ações humanitárias e de manutenção da paz. Ele reconhece, no entanto, o que chama de falhas da organização e espera ser possível abordar e ultrapassar essas falhas. António Guterres reitera que a sua prioridade é fazer das Nações Unidas um instrumento mais efetivo na abordagem da dramática multiplicação de conflitos globais e concluiu afirmando que tudo fará para que a organização seja menos reativa, mas que possa evitar conflitos antes que eles surjam.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Na Gâmbia, a Assembleia Nacional decidiu prorrogar o mandato do presidente Yahya Jammeh por 3 meses no país que se encontra em estado de emergência e onde muitos cidadãos começam a procurar refúgio. Amâncio Miguel com as últimas sobre a situação na Gâmbia.
Hoje, o mercado central de Banjul, a capital da Gâmbia, estava às moscas, mas a zona da Baixa tinha uma forte presença militar. Na doca, onde muitos apanham os barcos para o Senegal, havia muita gente. As autoridades portuárias dizem que milhares de pessoas saíram do país ontem e uma enorme fila de mulheres e crianças segue na mesma direção. Levam a bagagem possível. Tudo está em volta da incerteza sobre o que poderá acontecer amanhã, dia 19, fim do mandato de Yahya Jammeh e, em princípio, tomada de posse do vencedor das presidenciais, Adam Barrow. Na cidade de Banjul, as pessoas perderam a paciência. Já não querem Yahya Jammeh. O carpinteiro Tijan diz que Jammeh está errado. Já esteve no poder por 22 anos. É preciso dar a chance a outros. Mas Jammeh insiste em ficar no posto. Ele condena o que chama forte interferência estrangeira nas questões internas do país. Questiona o resultado das eleições, mas o Tribunal Supremo diz que não pode reunir antes de maio porque não tem juízes suficientes. A Comunidade Económica da África Ocidental afirma que Jammeh deverá deixar o poder amanhã, quinta-feira, e ameaça intervir militarmente. Companhias lutam para evacuar turistas. Um deles, o holandês Tom Leca, a caminho do aeroporto, pensa que os turistas não correm necessariamente perigo, mas a situação é tensa o suficiente para mandar as pessoas às suas terras. Numa declaração televisiva, Jammeh instruiu as forças de segurança para manter a lei e a ordem e impediu a realização de manifestações. O investigador cabo-verdiano Corsino Tolentino diz que o ideal seria evitar o uso da força.
Eu espero que não venha ser necessário. Amanhã é o dia, amanhã 19 é o dia do fim do mandato, do Yahya Jammeh, e espero mesmo que se encontre uma solução pacífica para o caso e que ele se vá embora e deixe o Barrow entrar, que atualmente está no Senegal, por acaso.
O presidente eleito Adam Barrow quer tomar posse e promete fazer tudo para isso acontecer.
Amigo ouvinte, tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar, claro, está no Gabão, na Taça das Nações Africanas, o CAN 2017. Hoje a Guiné-Bissau, Djourtos, entram em campo pela segunda vez para defrontarem a poderosa seleção dos Camarões. Camarões, um dos favoritos para vencer o torneio.
Neste grupo, o grupo A, na primeira jornada, contudo, houve dois empates. Guiné-Bissau empatou com o Gabão a um golo. Camarões empataram com o Burkina Faso também a um golo. Portanto, tudo em aberto neste grupo. O jornalista guineense Mamadou Lamine Marna está em Libreville.
Um jogo difícil porque a seleção da Guiné-Bissau vai encontrar uma seleção muito forte, diferente da seleção dos Gabões, que na primeira jornada portanto, enfrentou e conseguiu arranquear um ponto. Portanto, esta seleção dos Camarões está também muito motivada e muito confiante também na vitória, pelo menos foi isso que deixou claro o seu selecionador na conversa com os jornalistas. Por parte da Guiné-Bissau, o selecionador nacional, Dacir Kandé, também ontem num briefing com os jornalistas, afirmou que a seleção da Guiné-Bissau teve uma visão muito bem estudada desta seleção dos Camarões, que apresenta agora com novas caras, com jogadores novos, muito fortes em termos físicos, e por isso admitiu que haverá, portanto, a alteração do 11 inicial, neste caso apostando nos jogadores mais físicos, neste caso para evitar o desgaste físico dos jogadores, porque se trata de um torneio muito curto. Este jogo vai ser assim um jogo que a Guiné-Bissau vai fazer a sua parte, neste caso adotando assim sistema mais técnico e tático para contrariar este poderio físico da seleção dos Camarões, que se apresenta agora como favorita neste encontro com a Guiné-Bissau. Nos dois últimos encontros entre a Guiné-Bissau e a seleção dos Camarões, a seleção da Guiné-Bissau sempre perdeu por margem de uma bola numa pré-eliminatória para eliminatória do Mundial. A Guiné-Bissau perdeu em casa por uma bola a zero e em Camarões perdeu, portanto voltou a perder por uma bola sem resposta. A pessoa também conhece bem as duas seleções, o defesa central da seleção da Guiné-Bissau, Erickson Mendes, também na conversa com os jornalistas ontem, disse que os dois jogos já fazem parte do passado e que os jogadores estão bem preparados para encarar o encontro de hoje com muita vontade, com muita força, para levar de vencida esta seleção dos Camarões.
Era Mamadou Lamine Marna, jornalista guineense, a falar-nos de Libreville no Gabão. Portanto, todos à espera do jogo hoje na Guiné-Bissau, que sem dúvida vai estar totalmente parada para ver o jogo. Antes da Guiné-Bissau entrar em campo, estão a jogar Gabão e Burkina Faso. Ontem, no grupo D, Gana bateu o Uganda por 1-0. Joga bem o Gana. Mali e Egito empataram a 0 bolas. E nesse jogo, é Samala Dari, fez história. Tornou-se com 44 anos no jogador mais velho a atuar na fase final de uma Taça das Nações Africanas. El Adari entrou em campo aos 25 minutos para render o lesionado El Shenawi. Portanto, El Adari Madala, 44 anos, defendeu a baliza do Egito, não entrou nada. Ainda no futebol, em Portugal, Sporting vai de mal a pior. Foi ontem eliminado da Taça de Portugal, perdeu em casa do Desportivo de Chaves por 1-0. O carrasco do Sporting foi o cabo-verdiano Carlos Ponk, que marcou aos 87 minutos. E bye-bye, Sporting. Desportivo de Chaves já tinha anteriormente eliminado o Porto na vizinha Espanha. Hoje, Real Madrid está em ação para a Copa del Rey, Taça de Espanha. Recebe o Celta Vigo. Em teoria, Real não deve ter problema.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E
E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para os títulos de alguns jornais americanos publicados nesta quarta-feira, 18 de janeiro. O Washington Post diz que aumentam pressões sobre os republicanos para substituir o sistema de saúde instituído pelo presidente Obama, o Obamacare. O USA Today cita o vice-presidente Biden, dizendo que a Rússia é a maior ameaça à democracia atualmente. Enquanto o New York Times diz, Trump chega à Casa Branca com a taxa de popularidade mais baixa de que há memória. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas 37 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 13 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawali. Temas do dia, no norte do Mali, um ataque suicida causa pelo menos 33 mortos. O vice-presidente Joe Biden considera a Rússia a maior ameaça à ordem internacional. 18 de janeiro de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. O líder da Renamo, Afonso de Lacama, considerou lamentável a falta de assistência a refugiados moçambicanos no Zimbábue e garantiu que iria abordar o assunto com o presidente Filipe Nyusi para que o governo não se esquive das responsabilidades como aconteceu no Malawi. André Batista.
O líder da Renamo considerou lamentável que o governo não assista os refugiados no Zimbábue, garantindo que vai abordar o assunto com o presidente moçambicano Jacinto Nyusi.
É lamentável, não estamos habituados. Estou a repetir, é lamentável que isto esteja a acontecer. Quero-me recordar aquela situação do Malawi. Lembra-se um ano passado, refugiados que fugiram de Tete, na zona de Mocambé, entre os dois distritos de Tandano e Moatize, foram ao Zimbábue, foram ao Malawi. E Malawi estava a dizer, há moçambicanos aqui, há moçambicanos aqui, e o governo rejeitava, dizia que não, eram malawianos, não era nada. Mais tarde, em Moçambique, disse que não, eram as mulheres, familiares dos guerrilheiros, verdade? Aquilo arranjou uma confusão, foi preciso já, PIPI, e ali algumas organizações ligadas às Nações Unidas, por isso, que foram assistir e quando Moçambique mais tarde reconheceu. Porque Moçambique tem sempre problema, não quer que o mundo saiba e pronto, este conflito está a obrigar as pessoas a deslocarem, se escondem, quero acreditar que está a acontecer a mesma coisa nos Zimbábue. E que os moçambicanos, de facto, aquelas zonas de Mavonda e Catanica, mesmo em Missouri e aqueles conflitos, fogem sempre para o país vizinho, arranjando um abrigo. Isto acontece com muitos países quando há conflito. Só que Moçambique não tem prestado atenção a isto. Vou falar com o presidente da República e acerca desses refugiados no Zimbábue. trazer de facto o que é que podemos fazer oficialmente.
Milhares de moçambicanos que se refugiaram no Zimbábue têm enfrentado fome severa e não têm ajuda no campo de concentração em Chipinge, junto à fronteira com o distrito moçambicano de Mussorris, onde registavam-se confrontos entre Arnamo e as forças governamentais.
Como sabe, também o Zimbábue não é capaz de divulgar a presença dos moçambicanos como aquilo que aconteceu com o governo do Malawi, que disse mesmo contra a posição de Moçambique que estava lá moçambicano. E não estou a ver o governo do Zimbábue fazer a mesma coisa, devido às críticas, relações de amizade.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a Assembleia Nacional Popular denunciou hoje, quarta-feira, ter tomado conhecimento de fontes seguras de que o ministro do Interior, Boche Kandé, emitiu um despacho, conforme o qual terá ordenado a substituição do Corpo de Segurança Fixo daquele órgão legislativo guineense, sem que tenha havido uma solicitação do órgão responsável pela segurança da Assembleia ou prévia concertação entre as duas instituições. O Parlamento encara, por isso, o assunto como um plano engendrado de assalto às suas instalações. Em comunicado, a Assembleia Nacional Popular lembra que enviou uma nota ao Ministro do Interior, datada de 10 de agosto de 2016, chamando-lhe a atenção para a observância escrupulosa da lei na eventualidade de movimentação do Corpo de Segurança da instituição e do seu presidente, Cipriano Kassamá. Lê-se na nota que, nos termos do artigo 4 do Regimento da Assembleia Nacional Popular, o dispositivo de segurança está na direta dependência do Presidente da Assembleia, na qualidade do responsável máximo da instituição. A Assembleia Nacional Popular Guineense acrescenta ainda que o artigo 3, número 2, do mesmo diploma, determina que cabe ao Governo colocar à disposição da Assembleia os meios necessários para garantir a tranquilidade e a segurança da sede. Todavia, uma vez disponibilizados esses meios, ficam sob ordens do Presidente da Assembleia Nacional Popular, realça o documento a que a Voz da América teve acesso. O órgão legislativo chama por isso a atenção em como qualquer tentativa de levar avante a intenção de substituir o Corpo de Segurança da Assembleia e do seu Presidente terá a sua resistência, responsabilizando desde já ao Governo pelas consequências que possam resultar da mesma iniciativa. A Assembleia Nacional Popular critica aquilo que chama de silêncio do Ministério Público na qualidade de titular da ação penal, mesmo tendo conhecimento de factos relatados no comunicado. Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A África terá um avanço de 3,2% no produto interno bruto em 2017. A nível global, a expansão será de uma forma moderada, situando-se em 2,7%, segundo o relatório da ONU sobre a situação económica mundial e perspectivas. Angola e Moçambique são assinalados no documento pelas altas taxas de inflação, que devem continuar após a pressão verificada no ano passado. O economista do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais da ONU, Sérgio Vieira, destacou que a queda dos preços do petróleo em Angola ditou o avanço de 0,8% em 2016. A taxa de crescimento prevê-se que melhore em 2017, passando de 1,8% para 2,8% em 2018. Essa retoma é lenta e deve-se à consolidação orçamental depois de que o país ter sofrido grandes quedas nas receitas fiscais, desde que, obviamente, o preço do petróleo baixou. Também existe o grave problema da inflação, que ultrapassou os 30% em 2016, reduzindo o consumo e o investimento privado, disse Sérgio Vieira. Moçambique é outro caso de inflação alta, onde as medidas de política monetária provavelmente permanecerão restritivas. Sérgio Vieira afirmou que o desempenho económico será moderado. Em 2016, espera-se que a taxa de crescimento fique pelos 4,2%. Em 2017 deverá passar para 5,5%, em 2018 para 6,2%. Moçambique deverá beneficiar com o aumento do preço dos minerais, mas ao mesmo tempo o seu crescimento económico será limitado pela inflação, que já passou dos 20%, e alguma inquietação dos investidores privados devido à reestruturação da dívida externa. Em Angola, os preços na província de Luanda registaram um agravamento de 41,95% em 2016, valor que representa um aumento de 27,68% relativamente ao valor contabilizado um ano antes, informou o Instituto Nacional de Estatística de Angola. O Instituto, referindo-se ainda à província de Luanda, informou que o índice de preços no consumidor registrou um aumento de 2,17% em termos mensais. O índice dos preços no consumidor nacional, que pondera a inflação nas 18 províncias do país, registrou uma variação de 2,04% em dezembro, abaixo dos 2,29% de novembro, seguindo assim a tendência de abrandamento iniciada no quarto trimestre do ano passado. As províncias que registaram maiores aumentos foram Moxico, com 2,23%, Lunda Sul, com 2,22%, Luanda, com 2,17% e Cabinda, com 2,21%. Com os menores aumentos, Bié com 1,6%, Kwanza Sul com 1,86%, Zaire com 1,88% e Uís com 1,95%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana.
Aqui em Washington, Donald Trump toma posse na sexta-feira. É o novo presidente dos Estados Unidos, país que ao longo do tempo tem ajudado a África em diversos domínios, incluindo a instituição da democracia, combate a epidemias ou mesmo na área de negócios. Na altura da saída de Barack Obama, há muito ceticismo quanto à continuidade de certos programas de apoio ao desenvolvimento. Nesta agenda africana, dois especialistas africanos de relações internacionais discutem possíveis cenários. Calton Cadeado, professor no Instituto de Relações Internacionais em Maputo, Moçambique, e Corsino Tolentino, ex-ministro, diplomata e investigador cabo-verdiano, que diz que Obama deixa um legado simbólico.
Bem, no legado de Barack Obama, temos que ver, além das ações concretas, o valor simbólico. Eu creio que ele despertou nos africanos a ideia de que sempre poderemos fazer melhor e mais. Eu creio que isso teve um grande impacto. Depois teve atitudes no plano internacional que também estimularam a prática da democracia e da justiça social. Desenvolveu, além de garantir os programas americanos de apoio à cooperação internacional para a África, como a AGOA, o MCA, o AFRICOM, o PEPFAR, etc., conseguiu apoiar essa ideia de sempre poderemos fazer mais e melhor, procurou tratar os Estados por igual e penso que sim. De qualquer maneira, a percepção que temos do atual presidente é uma percepção que tem em contraponto o Obama, né? O presidente Obama. E nisso vemos um homem extraordinariamente surpreendente, nada garante
mas nada garante, portanto, que ele não nos venha surpreender pela positiva. Portanto, é esperar para ver, não é?
O escolhido de Donald Trump para chefiar a diplomacia, Rex Tillerson, é alvo de críticas por não ter experiência na área. Trump argumentou que Tillerson, tendo dirigido a ExxonMobil, gigante do petróleo, está em condições de defender os interesses americanos a nível internacional. Sendo as relações internacionais dinâmicas, tudo pode tomar outros caminhos, diz o especialista moçambicano Carlton Cadeado.
Até agora, isto é completamente uma incerteza. Os discursos que estão a ser feitos são discursos de circunstância, e no caso de África, é um discurso no qual a África é praticamente ausente, não é? Que mostra que para esta administração pode ser uma tendência no princípio da governação, mas nada nos garante que ela vá terminar assim, tanto é que as relações internacionais são dinâmicas e muita coisa pode acontecer. Mas eu prefiro olhar aqui com um olhar de incerteza. E um pouco também de luz para o caso de África. Por que eu digo isto? O secretário de Estado que nós temos até agora indicado para fazer parte da equipa do presidente Trump tem uma larga experiência no ramo do negócio. E provavelmente isso pode ser uma forma de alargar a pesquisa sobre a África no domínio do negócio e provavelmente uma diplomacia, uma política externa marcadamente económica para chegar à África. Mas eu estou a ver mais na África Ocidental ou nos pontos onde hajam recursos naturais valiosos, como o caso dos recursos energéticos.
A questão dos direitos humanos, que é uma área que a diplomacia americana sempre fez pressão, poderá ficar em segundo plano.
Esse é o peso dos negócios, de facto. E os interesses, neste caso, mais económicos vão pesar. Mas isto faz parte, para mim, daquela luz ou janela que é preciso deixar em aberto para o caso de África. É uma incerteza, mas se essa incerteza se tornar certeza, com certeza que a componente de negócio vai falar mais alto do que a componente dos direitos humanos. Eu quero com isso dizer também que, mesmo nesta administração Obama, apesar de termos assistido muito discurso neste sentido, pouco se viu de concreto que se possa elogiar como produto da ação da administração Obama para a promoção dos direitos humanos. Foi bom, no princípio foi muito mais vigoroso, mas ao longo do percurso da governação do presidente Obama, notou-se que a governação doméstica pesou muito mais e o engajamento fora de África diminuiu a tal ponto que a situação dos direitos humanos é difícil hoje dizer que tenha mudado radicalmente ou substancialmente ou ainda profundamente por ação dos Estados Unidos da América.
Alguns republicanos questionam, entre outros, a razão de continuar a apoiar governos africanos, conhecendo o seu histórico de corrupção. Ainda assim, Corsino Tolentino tem alguma esperança.
Eu também estou ansioso por saber como é que vão ser os primeiros meses e a definição do rumo do presidente eleito Donald Trump. Porque, de facto, nem temos garantia de que estes programas vão continuar, nem temos garantia de que vão ser acrescidos novos elementos para o desenvolvimento da África. Mas, de qualquer maneira, é um homem estranho, é um homem surpreendente e pode surpreender-nos pela positiva. E se a revisão desses programas, os que já mencionei, tiverem como objetivo o combate ao desperdício, o combate à corrupção e à eficiência, a introdução de eficiência, quer nos Estados Unidos, quer fora dos Estados Unidos, portanto nos países africanos, nesse caso seria uma belíssima surpresa, porque é evidente que há muito desperdício, há corrupção de um lado e do outro, e a gente quer reduzi-las, reduzir o seu efeito. E, portanto, seria nessa margem, digamos, alguma probabilidade de sermos surpreendidos pela positiva. É verdade que nesses programas há o facto de a burocracia americana estar muito envolvida, há o caso de muitos empregos estarem relacionados com esses programas de cooperação, por um lado, e por outro lado, há a necessidade de combatermos os desperdícios, as corrupções e etc.
O presidente Barack Obama iniciou a cimeira Estados Unidos-África. Calton Cadeado diz que se Trump não seguir esse caminho, outras potências tomarão a dianteira. E também cabe à União Africana e aos países individualmente mostrar suas vantagens estratégicas.
Esse é um bom desafio para a própria União Africana, no seu todo global, mas é um desafio mais para a própria diplomacia da União Africana e dos Estados individualmente fazerem a abordagem ao presidente Trump, que daqui a nada vai tomar posse, não é? Para mostrar o valor estratégico de África. E aqui o valor estratégico não estou a falar na dimensão militar, de segurança só. Estou a falar na dimensão política, diplomática, económica também, não é? E sobretudo na principal dimensão que é económica. Hoje, na política mundial, o que privilegia mais é a diplomacia econômica, a política externa mais direcionada à componente econômica, e é isto que a União Africana tem que fazer politicamente, no lado diplomático, mas os Estados individualmente, esses é que terão mais responsabilidade de mostrar que a diplomacia econômica tem que falar mais alto e a América tem que olhar para a África com esse valor estratégico. Para isso, é importante ver também se o presidente Donald Trump vai continuar esta janela de abertura que o presidente Obama fez com as cimeiras América-África. Porque se o presidente Trump abandonar isso, não é? Os outros competidores com certeza não vão abandonar. Já tivemos agora a cimeira Europa-África, não é? Desculpa, França-África. Daqui a nada vem as cimeiras China-África, Japão-África, Brasil. Então, esses outros vão ganhando espaço e se a América menosprezar isso, né, com o novo presidente, aí sim nós vamos ver se a União Africana terá trabalhado o suficiente ou não para continuar. Porque este vai ser o primeiro grande sinal da importância que a África vai se fazer mostrar para a América. Porque é aqui onde tem que mover o jogo. Não o presidente Trump para a África, mas a África para o presidente Trump.
Calton Cadeado de Moçambique e Corsino Tolentino de Cabo Verde e a antevisão das relações Estados Unidos e África na governação de Donald Trump, que toma posse esta sexta-feira aqui em Washington. Foi Agenda Africana com Amancio Miguel.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O mais recente relatório dos Centros de Controlo de Doenças indica que a longevidade nos Estados Unidos conheceu uma diminuição. O mesmo documento refere que esta situação pode ser o início de uma tendência. Este é o tema da vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. A grande maioria dos pais espera desde 1950 que os seus filhos tenham uma vida longa e feliz. Os americanos têm visto a longevidade aumentar desde os 68 anos para os 78 anos e 10 meses. Segundo o diretor dos Centros de Controlo de Doenças, o Dr. Tom Frieden, em termos de longevidade, registram-se alterações anuais, mas agora assiste-se a uma paragem no declínio dos ataques de coração e cerebrais. O denominador comum pode ser a obesidade, e as estatísticas demonstram que 2 em 3 americanos adultos têm peso a mais ou são obesos. Os ataques de coração e cerebrais são essencialmente evitáveis através da manutenção de um peso de saudável, de uma dieta alimentar saudável, com exercício regular e sem fumar. Um estilo de vida saudável reduz igualmente o risco de diabetes, um outro fator de risco. Todavia, o Dr. Frieden destaca que um outro fator no declínio da longevidade é o aumento sensível das mortes por uso de drogas. Os dados dos Centros de Controlo de Doenças indicam que a prescrição quadruplicou em menos de 20 anos. Mais de 183 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por uso de drogas receitadas desde 1999. A habituação a drogas receitadas fez que as pessoas se voltassem para os narcóticos baratos, como a heroína e a anfetamina. O relatório do CDC indica que o uso da heroína mais do que duplicou na última década e assim um aumento drástico de mortes relacionadas. A Organização Mundial de Saúde indica, por seu lado, que a habituação a drogas prescritas aumentou globalmente. E, embora a longevidade tenha aumentado em muitos países, a obesidade mais do que duplicou desde 1980, colocando mais pessoas em risco de ataques do coração e cerebrais. Estúdios em Washington, a emissão da Voz da América em português, de quarta-feira, dia 18 de 2017. Passagem para o resumo de notícias. Pelo menos 33 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas num ataque suicida com um carro armadilhado no norte do Mali. O ataque ocorreu perto de um campo que abriga antigos rebeldes e combatentes pró-governamentais. O campo faz parte de um acordo de paz assinado pelo governo e milícias, depois de uma força de intervenção francesa ter começado a expulsar rebeldes islâmicos daquela zona. Testemunhas indicaram que o ataque ocorreu quando centenas de soldados se preparavam para participar numa reunião. A Cruz Vermelha Internacional disse que pelo menos 70 civis morreram e cerca de uma centena de outros ficaram feridos num ataque da Força Aérea Nigeriana contra um campo de deslocados no norte da Nigéria. 6 funcionários da Cruz Vermelha foram mortos. Entidades oficiais nigerianas indicaram que o ataque foi levado a cabo por engano durante operações contra o grupo rebelde Boko Haram. Um porta-voz presidencial indicou que tinha havido atividades de Boko Haram na zona e que as autoridades militares cometeram um erro operacional numa atividade contra os rebeldes. O vice-presidente norte-americano Joe Biden considerou a Rússia como a maior ameaça à ordem internacional e disse que o governo dos Estados Unidos deve trabalhar com a Europa para fazer frente ao presidente russo Vladimir Putin. Biden fez estas declarações no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, 2 dias antes da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Joe Biden disse a centenas de líderes, presidentes de empresas e banqueiros reunidos naquela cidade dos Alpes Suíços que Putin provavelmente tentaria influenciar uma série de eleições na Europa neste ano, como foi acusado de fazer na mais recente votação norte-americana. Na sua intervenção, o vice-presidente disse que os Estados Unidos continuam comprometidos com a NATO. O presidente eleito norte-americano Donald Trump participou ontem à noite num jantar com o corpo diplomático acreditado em Washington. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Nos últimos 4 anos, o governo russo tem procurado silenciar os críticos da política governamental, acusando-os de serem desleais, patrocinados pelo estrangeiro ou mesmo traidores. Um instrumento do governo russo na execução desta repressão tem sido a lei de 2012, exigindo às organizações não-governamentais o registro como agentes estrangeiros, se receberem quaisquer verbas estrangeiras ou se envolverem em atividade política. O uso do termo agente estrangeiro é uma escolha intencional, sugerindo que estas organizações são traidoras. Com efeito, ao abrigo desta legislação, a Rússia tem visado organizações dedicadas à defesa dos direitos humanos, combater a tortura, impedir o alastramento do VIH-Sida e mesmo a proteção de aves migratórias. Em fevereiro de 2016, um tribunal forçou o encerramento à Associação Agora, uma das principais organizações russas de direitos humanos, em resposta a uma ação do Ministério da Justiça, alegando que o grupo violara a legislação dos agentes estrangeiros e realizara trabalhos fora do seu mandato. Fundada em 2005, a Associação dos Direitos Humanos Agora é uma rede de advogados e de apoiantes que tem defendido muitos russos acusados de atividade política sob o presidente russo Vladimir Putin. Entre os clientes mais destacados foi o grupo Rock das Artes, Pussy Riot e o político da oposição Alexei Navalny. O povo da Rússia merece um governo forte e democrático que respeite o papel que a sociedade civil desempenha em manter o governo responsável e que forneça os serviços essenciais em vez de amordaçar o trabalho importante das organizações não-governamentais. Os Estados Unidos, indicou o porta-voz do Departamento de Estado John Kirby, apelam ao governo russo à aplicação imediata da legislação e respeito aos compromissos internacionais de direitos humanos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 18 de janeiro de 2017. 17 chega agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.